A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre um assunto muito interessante, os direitos de pacientes com doenças graves. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema é o promotor de justiça, o Dr. Marcelo Mádio, que atua na Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública aqui de Curitiba. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Gostaria de primeiro agradecer o honroso convite que a Amapar me dirigiu, né? Também saudar a você, aos nossos ouvintes, e dizer que para nós é motivo de grande prazer falar sobre saúde de modo geral.
E doutor, para a gente dar início então à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando e por que foi criada a legislação que garante direitos especiais aos pacientes com doenças graves?
Geralmente, nós precisamos partir do raciocínio de que a doença, ela significa o oposto de saúde. Se saúde significa uma condição de equilíbrio, uma condição de harmonia funcional, física, psíquica, social, a doença é justamente o contrário. E existem algumas doenças consideradas graves pela própria medicina que acarretam uma interferência negativa muito grande na vida das pessoas, no bem-estar a que todas elas têm direito. Essas doenças são consideradas pela própria medicina como mais incapacitantes. E sendo mais incapacitantes, atingindo de uma maneira muito mais negativa a vida cotidiana das pessoas, foram classificadas como doenças graves. A sinalização de uma doença ser considerada grave ou não parte sempre da própria ciência médica. São aspectos técnicos, científicos, que indicam que determinada doença deve ser compreendida como grave ou não. Diante desse contexto, mais precisamente a partir da década de 90, né, se percebeu que um número maior e crescente de pessoas passaram a adquirir essas doenças consideradas graves. E para garantir um certo equilíbrio entre os pacientes com doenças graves em relação àqueles que possuem doenças não tão graves, de acordo com os preceitos da própria medicina, a própria legislação, encampando o conhecimento técnico científico, estabeleceu diretrizes, princípios e orientações para possibilitar um melhor tratamento daquelas pessoas com doenças graves. Não existe uma legislação específica que fale de forma restrita das doenças graves. Existem várias legislações, desde instruções normativas, resoluções, decretos, leis, que abordam o assunto doenças graves no Brasil. E isso começou a partir da década de 90. Seguindo até mais recentemente, por exemplo, apenas para dar um exemplo, com a alteração do Código de Processo Civil, que estabeleceu um dos direitos a essas pessoas, a possibilidade de usufruir de um trâmite mais prioritário no processamento das demandas, das ações judiciais.
E, doutor Marcelo, em linhas gerais, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos garantidos a esses pacientes com doenças graves?
Bom, os pacientes portadores de doenças graves, como eu disse, para terem uma espécie de isonomia ou equidade frente a outras pessoas, passaram a ter em seu favor, por força legal, alguns direitos, né? Dentre eles podemos citar o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria, aonde é possível, de acordo com a legislação local, por exemplo, no estado do Paraná, isenção do pagamento de ICMS, isenção do pagamento de IPVA, né? Também há a possibilidade desses pacientes sacarem o FGTS e outros tantos direitos que a própria legislação, então, faculta a essas pessoas para que tenham, diante do atual cenário perturbador na qual se encontram, uma melhor condição de bem-estar.
E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o assunto também, em linhas gerais, quais são as doenças que atualmente são consideradas como doenças graves?
Certo. Como eu disse, existe, então, desde 1990, da década de 90, um avançar no rol de doenças consideradas graves, né? Em linhas gerais, elas são a tuberculose ativa, quer dizer, aquela que está se manifestando, o mal de Hansen, a doença de Parkinson, as cardiopatias graves, também são consideradas doenças graves, né? A neoplasia maligna, o câncer, as paralisias incapacitantes, uma doença chamada doença de Paget, quando já estiver num determinado estágio, a esclerose múltipla, por exemplo, né? São todas doenças consideradas graves. Mas algo que é importante dizer, que embora essas doenças estejam previstas na legislação, a partir do momento em que a própria medicina compreende que outras tantas podem ser sim classificadas como doenças graves, o nosso sistema legal, a legislação hoje, permite que também se incorpore essas novas doenças graves no atual rol de doenças graves previsto pela nossa legislação. Uma interpretação sistemática, quer dizer, de todo o conjunto de normas, possibilita esse tipo de interpretação.
E o senhor acredita, doutor, que ainda falta conhecimento por parte dessas pessoas que têm algum tipo de doença grave a respeito dos seus direitos? As pessoas já sabem um pouquinho mais sobre isso?
As pessoas, elas têm um conhecimento melhor, mas ainda são carentes daquilo que precisariam saber para terem os seus direitos respeitados. Esses dias atrás vi um sociólogo que definiu bem como é a nossa realidade no Brasil. O brasileiro, de um modo geral, vivencia ainda a subcidadania, estando ainda muito longe de uma cidadania considerada plena. Isso, lógico, que influencia no conhecimento dos direitos e na própria vivência desses direitos, né? E, com o tempo, isso tende a se tornar cada vez... essa distância entre a subcidadania e a cidadania plena, ela tende a se reduzir. Mas ainda estamos no momento em que as pessoas não têm uma plenitude de conhecimento de seus direitos. Vai dos próprios profissionais de saúde, dos profissionais do direito com quem essas pessoas podem conversar, da própria imprensa, né? De fazer um trabalho de cada vez mais tornar possível essa conscientização em torno dos direitos que essas pessoas portadoras de doenças graves possuem.
E, doutor Marcelo, quando a gente fala nesse assunto, doenças graves, uma dúvida muito frequente das pessoas seria no que consiste o chamado auxílio-doença e quem que tem direito a ele?
O auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário. Ele pode ser usufruído naquelas hipóteses em que se observa uma incapacidade temporária para o trabalho. Essa incapacidade deve ser superior a 15 dias, e deve ser caracterizada como aquela incapacidade que impossibilita o paciente ou o trabalhador de trabalhar em virtude de uma doença considerada grave ou de um acidente do trabalho. Mas para se chegar a tanto, é preciso que este segurado, o trabalhador, ele passe por uma perícia médica. Então, do ponto de vista prático, aquele que sofreu uma doença ou sofreu um acidente com incapacite por mais de 15 dias, ele deve procurar uma agência do INSS ou então, através de um telefone de número 135, 135, procurar agendar um exame pericial, que é fundamental para que esse segurado possa ter direito ao auxílio-doença. Então, já respondendo um pouco a sua segunda parte da pergunta, quem tem direito a ele são os segurados. Quem Sim. são os segurados? São aquelas pessoas que contribuem com a Previdência Social. O empregado, o trabalhador avulso, o empregador doméstico, os segurados especiais e facultativos, o contribuinte do próprio INSS. Então, essas pessoas, a partir do momento que possuem vínculo com o INSS, podem se valer desse benefício de auxílio-doença.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que o tratamento para algumas dessas doenças que o senhor mencionou para os nossos ouvintes, que são doenças graves, são tratamentos muito caros, né? Sim. E a gente pode dizer para os nossos ouvintes que é um dever do SUS garantir esse tratamento para todos os pacientes acometidos dessas doenças?
Sim. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um sistema que tem força e previsão constitucional, que foi criado para possibilitar a todos os brasileiros, independente de sua condição econômica, as ações e serviços que porventura necessitem. Né? Então, o SUS está à disposição das pessoas, basta que essas pessoas ingressem no sistema para terem acesso aos seus benefícios, né, as ações e serviços que ele coloca à disposição de todos os usuários. Né. Uma vez integrando o Sistema Único de Saúde, ele tem direito a tudo aquilo que for necessário para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde. O SUS é o plano de saúde de todos os brasileiros. E por força também constitucional, se estabelece que ele está à disposição, já que é universal e integral. O que significa essa integralidade? Significa que o paciente tem direito não só a uma consulta, a um exame, mas também toda a terapêutica que for necessária para a recuperação do bem-estar, da condição de saúde desse paciente. Mesmo que o tratamento seja caro e muitos tratamentos, muitas terapêuticas prescritas aos portadores de doenças graves são realmente muito caras. E o SUS está aí à disposição, então, dessas pessoas e, por isso, aproveito a oportunidade para que as pessoas se conscientizem dessa possibilidade e valorizem mais o próprio Sistema Único de Saúde. Para que, inclusive, ele integre as agendas políticas de nossos gestores, governantes, e assim ele tende a ser melhor planejado, estruturado e ofertado a toda a população.
Sim. Doutor, ainda falando um pouquinho mais sobre essa questão para os nossos ouvintes, a gente sabe que alguns tratamentos, quando a gente fala nessas doenças graves, dando como exemplo o câncer, né? Surgem tratamentos novos, tem remédios de alto custo, né? O SUS, então, ele tem essa obrigação de arcar com esses tratamentos, mesmo quando algum remédio não está na sua lista?
Ele tem a obrigação, mas alguns critérios são necessários a serem observados. Né? Hoje, o próprio Poder Judiciário, por força de algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, estabelece alguns critérios para que a pessoa possa ter acesso ao Sistema Único de Saúde na sua integralidade. O primeiro deles é de que, por exemplo, o medicamento tenha registro junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O segundo é de que a pessoa seja hipossuficiente. Hipossuficiente significa aquela pessoa que, na situação concreta, não tem condições de arcar, por exemplo, com os custos do tratamento. Ainda que a pessoa ganhe bem, como o tratamento, a terapêutica, ela é por demais cara, ela será considerada hipossuficiente. Né? E também exige que sejam esgotadas as alternativas de tratamento previstas pelo próprio SUS. Então, superadas essas exigências, né, a pessoa, sim, tem condições de buscar o auxílio do SUS, mesmo para aqueles medicamentos que possuem registro na Anvisa, mas não estejam ainda integrando os protocolos de tratamento que o próprio SUS tem como base. Por exemplo, se um determinado medicamento ele é mais novo, ele é mais recente, tem registro na Anvisa, mas este medicamento ainda não integra o protocolo de tratamento previsto pelo SUS, desde que haja comprovação científica de que aquele medicamento trará benefícios concretos ao paciente, isso pode ser pleiteado e o paciente tende a ser, então, favorecido com a dispensação, o fornecimento desse medicamento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre os direitos de pacientes com doenças graves. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o promotor de justiça, o Dr. Marcelo Mádio, que atua na Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública aqui de Curitiba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, de que forma, em linhas gerais, os pacientes portadores dessas doenças graves podem usufruir de todos esses direitos que a gente já comentou? Como que eles podem solicitar eles?
Certo. Num primeiro momento, é interessante que esses pacientes procurem esgotar as alternativas de recepção desses direitos na própria via administrativa. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se um paciente necessita do auxílio-doença, como conversamos há pouco, né? Ele deve procurar a agência do INSS ou então telefonar e dar início à sua solicitação de auxílio-doença. Caso essa solicitação não seja deferida, aí há a possibilidade dele procurar, então, profissionais do direito com capacidade de assegurar a tutela que ele precisa. E aí ele pode, então, se valer das defensorias públicas, pode se valer dos escritórios vinculados às faculdades de direito, pode se valer do próprio Ministério Público e pode se valer, num primeiro momento, do próprio sistema de juizados especiais atrelados ao judiciário. Lembrando que os juizados especiais eles são de duas ordens, os juizados especiais cíveis e os juizados especiais da Fazenda Pública. Juizados especiais cíveis estão à disposição da população para todas aquelas demandas de até 40 salários mínimos. Juizados especiais da Fazenda Pública para todas as demandas de até o valor da causa de até 60 salários mínimos. E com a ressalva de que, se a demanda for mais simples, de até 20 salários mínimos, o próprio usuário do sistema único, o próprio paciente, pode procurar o judiciário nos juizados e buscar o seu direito, independentemente de advogado, inclusive. Isso tem previsão legal. Então, esse é o arcabouço através do qual esses pacientes podem buscar a resolução de seus problemas.
E, doutor Marcelo, a gente pode destacar para os nossos ouvintes também os direitos direcionados especificamente aos pacientes com câncer?
Sim, podemos dizer, mas eles não diferem muito daqueles direitos preconizados aos portadores de doenças graves, porque o câncer é uma das doenças graves, né? Então, tudo aquilo que foi dito para as doenças graves também pode se repetir em relação aos pacientes portadores de câncer. Mas os pacientes portadores de câncer têm alguns direitos a mais, como, por exemplo, o direito de ser atendido no prazo máximo de 60 dias desde o diagnóstico de sua doença. Então, do diagnóstico da doença até a consulta e início do seu tratamento, isso não pode ocorrer num prazo superior a 60 dias. E nós temos no Paraná uma legislação específica, uma lei estadual 18.895, de 96, né? Que indica claramente quais são esses direitos para o portador de câncer e por isso a sua importância, né? E assinala ainda a possibilidade de, no Paraná, a paciente, por exemplo, ter direito à cirurgia plástica reparadora das mamas.
Uhum.
Ter direito a ser atendida preferencialmente no âmbito do SUS, mas também junto aos órgãos de proteção ao consumidor. Ter o direito específico de se valer de isenção de ICMS. Então, é uma legislação própria do Paraná que acaba assegurando ainda mais direitos ao portador de câncer.
Uhum, interessante. E, doutor, o paciente portador de câncer, ele também pode sacar o seu FGTS,
sim,
né?
Sim.
E conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona o procedimento para realizar esse saque.
Tá. É bem destacado isso. Então, o portador de câncer, ele pode realizar o saque de seu FGTS na fase em que a doença, o câncer, se apresenta sintomática. Ela está se manifestando, né? E não somente para ele. Caso o trabalhador tenha alguém na sua família na condição de seu dependente como portador de câncer, ele também pode realizar o saque do FGTS. Para tanto, basta que ele procure as agências da Caixa Econômica Federal, munido de prescrição, relatório médico fundamentado. Esse documento não pode ter um prazo superior a 30 dias desde a sua expedição. Também acompanhado seus documentos pessoais, carteira de trabalho, e esse saque tende a ser concretizado. Ele pode sacar na sua totalidade o saldo de tudo, o saldo inteiro daquilo que ele dispõe na sua conta de FGTS, ou pode sacar parte e posteriormente, no futuro, enquanto durar a doença, também sacar o restante, desde que siga este fluxo.
Uhum. E, doutor Marcelo, a gente falou bastante para os nossos ouvintes hoje sobre a questão das doenças graves e do atendimento pelo SUS. Agora, falando só um pouquinho sobre a questão do plano de saúde, queria pedir para o senhor explicar para a gente quais são as principais demandas que chegam até a justiça, que abrangem os planos de saúde e as pessoas especificamente portadoras de câncer.
Tá. Os planos de saúde, eles dizem respeito e estão inseridos dentro da iniciativa privada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que irá regular a relação entre paciente e plano de saúde, empresa operadora de plano de saúde, é o contrato. É uma relação contratual. Se no SUS esse contrato não existe, né, na esfera privada, é este contrato que irá delimitar quais as ações e serviços estão à disposição de um determinado paciente. Então, se o paciente é portador de câncer, o seu tratamento, ele terá por base aquilo que está pactuado, aquilo que foi contratado. E o que acaba, muitas vezes, o protegendo, não é a legislação do SUS, apenas para esclarecer, é o que consta no Código de Proteção ao Consumidor. É visto essa relação entre paciente e empresa operadora como uma relação de consumo. Então, a proteção desses pacientes se dão através das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. A partir disso que foi mencionado, caso não esteja sendo disponibilizado ao paciente aquele tratamento que lhe foi prescrito, num primeiro momento ele deve buscar verificar se isso está contratualizado, se isso está pactuado na relação que ele mantém com a operadora, o plano de saúde. Mas como estamos diante de uma doença grave, ainda que não esteja pactuado, os tribunais hoje têm admitido e têm imposto responsabilidade às operadoras de planos de saúde para garantir, então, o devido tratamento a essas pessoas que não podem ficar desamparadas, porque é, mais uma vez, uma doença grave e incapacitante e que pode levar à morte, muito embora a medicina hoje esteja tenha evoluído a ponto de assegurar um bom tratamento mesmo aos portadores de câncer.
E, doutor Marcelo, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado na Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública aqui de Curitiba. Quais são as principais demandas?
As principais demandas, elas dizem respeito, no momento, assistência farmacêutica, busca por medicamentos,
uhum.
a assistência especializada no âmbito do SUS, né, aquela procura por uma consulta na área de especialidades da própria medicina.
Sim.
E também tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos a procura por tratamento no campo da saúde mental. Então, isso também, essas três são os grandes, maiores assuntos onde se provoca a promotoria para atuar. A promotoria, ela atua especificamente na área de proteção à saúde pública, por isso o seu uhum. enfoque é no campo do SUS, né? Naquelas ações e serviços disponibilizadas pelo SUS. Caso exista algum impasse ou conflito envolvendo planos de saúde, é a Promotoria de Defesa do Consumidor que fará a atuação em benefício desses consumidores de plano de saúde, né?
Uhum. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu agradeço novamente e digo e aproveito o espaço para dizer que, de um modo geral, as doenças, elas são resultantes de dois fatores, de ordem interna e de ordem externa. De ordem interna, são aquelas situações que dizem respeito a aspectos genéticos do próprio indivíduo. De ordem externa, são os hábitos de vida que, muitas vezes, o próprio contexto de nossa sociedade impõe aos indivíduos, né? Então, é necessário que se busque cada vez mais as pessoas, aproveitando esse espaço,
uhum.
atuar de maneira preventivamente evitar a aquisição de doenças graves. Não
Sim.
sou médico, mas tenho condições de afirmar que há uma necessidade muito grande das pessoas buscarem adquirir cada vez mais hábitos saudáveis de vida,
uhum.
procurarem a se exercitar, procurarem a se alimentar melhor, evitarem o consumo excessivo de álcool, do tabaco, enfim, de outras substâncias, porque isso tende a refletir cada vez mais de maneira positiva as pessoas, fazendo com que elas se preocupem menos com doença, né? E usufruam melhor a vida numa condição melhor e de maior equilíbrio, mais próxima da saúde.
Uhum. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Até uma próxima vez e agradeço a oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.